Então, se o coração de alguém bate com aquela precisão perfeita de um relógio suíço, essa pessoa pode estar, por incrível que pareça, à beira de um colapso de saúde.
É, por mais chocante que isso soe, é a mais pura verdade.
Pois é. Hoje nós vamos desconstruir aquela que talvez seja a maior mentira que o mundo moderno nos ensinou sobre exames médicos normais. Nós vamos fazer um mergulho profundo naquele território que é bem cinzento, silencioso e muito perigoso entre o estar aparentemente bem e o estar doente de fato.
Exatamente. E o material clínico que a gente vai analisar hoje revela isso com um nível de detalhe impressionante. É a fisiologia da compensação, a forma como a biologia luta, gasta e sacrifica o próprio corpo nos bastidores, muito antes de dar qualquer aviso num exame de sangue comum.
Nossa missão nessa análise hoje é justamente ensinar quem nos ouve a ler esses primeiros avisos silenciosos. Porque, olha, o cenário que os textos descrevem é, bom, soa como um retrato de uma geração inteira, sabe?
Ah, com certeza. A gente vê isso o tempo todo. A pessoa dorme 8 horas seguidas, mas acorda sentindo que foi atropelada. Durante o dia, a concentração, tipo, simplesmente some. O cabelo cai, a pele perde o viço. Aí ela vai no médico, faz uma bateria enorme de exames e ouve o quê?
Houve que está tudo dentro da normalidade, que os exames estão ótimos e a literatura aponta o quanto isso é perigoso, porque o paciente chega com sintomas muito reais, né? E essa falta de alteração no papel cria um ambiente perfeito para invalidação.
Nossa, sim. E as fontes até destacam que mulheres sofrem muito com isso. Muito. Elas acabam ouvindo muito que esse cansaço extremo é psicológico, ou que é só o estresse da rotina, ou coisa da idade. E o paciente sai de lá achando que está enlouquecendo.
É uma falsa sensação de segurança. E pior, endossada por um jaleco, né? A pessoa ouve que está tudo impecável e continua acelerando, porque o papel diz que aguenta. Só que os exames normais não significam saúde plena. Significam que o organismo está trabalhando na capacidade máxima para manter as aparências.
Exatamente isso, para manter as aparências.
Lendo isso, me veio aquela imagem, sabe, de uma ponte velha. É tipo dizer que uma ponte caindo aos pedaços é super segura só porque ela ainda não desabou.
Bela analogia. É bem por aí.
Quer dizer, a ausência do desastre não atesta que a estrutura está intacta. Mas aí fica a dúvida: se o corpo está em sofrimento, por que os exames simplesmente não mostram isso?
É, para responder isso, a gente tem que olhar para como o corpo é programado. A gente aprende na escola aquele conceito de homeostase, né?
Ah, sim, de manter o equilíbrio.
Isso, a ideia de que o corpo busca a estabilidade. Manter a temperatura, o pH do sangue, a pressão, tudo em faixas muito precisas. Mas o senso comum acha que isso é um estado passivo, sabe? Um lago calmo.
Como se o corpo estivesse só lá, descansando.
Exato. Só que não. Essa estabilidade é mantida na base de um esforço gigantesco, independentemente do que está acontecendo fora. Privação de sono, estresse crônico.
E é aqui que entra o conceito da alostase.
Alostase. Isso é um conceito do fisiologista Peter Stirling. A alostase é a capacidade de alcançar a estabilidade através da mudança.
Como assim mudança?
O corpo não resiste passivamente, ele recalibra todo o sistema. Em vez de entrar em colapso, ele altera o funcionamento dos órgãos para compensar a sobrecarga. É tipo o exemplo do cortisol que o texto traz.
Ah, o cortisol, o famoso hormônio do estresse.
Ele mesmo. Diante de um estresse crônico, o corpo joga o cortisol lá em cima para manter a pessoa em alerta. A curto prazo, é genial. Ele reduz a sensibilidade à insulina para manter o açúcar no sangue, e aí o cérebro tem energia rápida.
Certo, vamos desvendar isso porque essa parte é muito reveladora. O corpo sacrifica a saúde da célula no longo prazo só para garantir energia hoje. É a mesma coisa que pagar o aluguel usando o limite do cartão de crédito.
Perfeito, resolve hoje.
Resolve hoje, mas gera uma dívida com juros altíssimos que ninguém está vendo. E aí eu te pergunto, com muito entusiasmo, se o nosso organismo é uma máquina tão inteligente, por que ele adota uma estratégia que vira a própria fonte da nossa destruição?
O que é fascinante aqui é que a biologia tem uma hierarquia muito rigorosa, sabe? A sobrevivência imediata sempre vai anular a longevidade.
Nossa!
É, ele precisa manter você funcionando hoje, agora. Não importa se isso vai custar a sua saúde cardiovascular ou causar uma diabetes daqui a 10 anos. O problema é que a gente vive num estado de alarme que devia durar 20 minutos para fugir de um perigo, mas que dura décadas no escritório.
Pois é. E entender que essa dívida se acumula de forma tão invisível explica aqueles casos que deixam todo mundo chocado. De pessoas jovens, supostamente super saudáveis, que sofrem um colapso do nada.
Exatamente.
Isso leva a gente a olhar para essa conta bancária do nosso corpo.
É aí que entra a teoria da carga alostática, do neurocientista de Harvard, o Bruce McEwen. A carga alostática é basicamente o custo acumulado dessas adaptações todas.
Então, cada vez que o corpo compensa algo, é um saque nessa conta?
Exato. Cada compensação é um saque. O colapso repentino de alguém, tipo um infarto ou uma síndrome que surge da noite para o dia, nunca é culpa só do último estresse. Nunca.
Ah, claro. A gota d'água não é a chuva inteira.
Isso. Foi só o momento em que as reservas zeraram depois de anos de saques silenciosos.
E se os exames de rotina demoram tanto para detectar que a conta está secando, como a gente enxerga isso? E olha, essa parte das pesquisas dos doutores Lipsit e Goldberger virou minha cabeça de pernas para
o
ar.
É o paradoxo da complexidade biológica, uma das descobertas mais brilhantes da fisiologia.
Aqui a coisa fica realmente interessante, porque, peraí, a gente aprendeu a vida inteira que regularidade é sinônimo de saúde, certo? Um batimento cardíaco super regular, um metrônomo perfeito, não deveria ser o ideal absoluto?
Pois é, e aí que está a ironia. Na biologia, sistemas saudáveis são complexos. O coração de uma pessoa jovem e saudável não bate feito um relógio. Ele tem uma oscilação muito sutil. Ele varia.
Ele dança.
Ele dança. Ele responde a microdemandas abaixo da nossa consciência. Muda a postura, respira fundo, ele ajusta. Isso se chama variabilidade da frequência cardíaca, ou HRV.
E quando a pessoa adoece ou envelhece?
Ela perde essa complexidade. O sistema fica sobrecarregado. Então ele fica rígido, previsível. É irônico porque essa regularidade excessiva quer dizer que o corpo está tão esgotado que não tem mais elasticidade para se adaptar a nada.
Nossa, ou seja, a rigidez é o aviso da quebra.
Exato. A regularidade perfeita é o sistema no limite das suas forças.
Bom, e se os exames normais não mostram logo essa rigidez, como a gente pode notar que a nossa complexidade está indo pro ralo? O material é ótimo porque traduz isso para as queixas diárias. É a linguagem do corpo, né?
Sim. O corpo não manda um e-mail. Ele manda sintomas vagos. E o primeiro deles, o mais importante, é a fadiga. E a gente tem que separar clinicamente o cansaço da fadiga.
Sim, por favor, porque todo mundo diz que está cansado hoje em dia.
Cansaço é aquilo que passa depois de uma boa noite de sono. Você usou a musculatura, pensou muito, dormiu, passou.
Tá novo.
Isso. Já a fadiga é o que persiste. A fadiga estrutural avisa que o corpo está gastando a sua energia só para tentar regular o básico lá nos bastidores, combater a inflamação, tentar arrumar os hormônios.
E isso afeta o corpo todo de forma sistêmica, né? O material lista os sinais, por exemplo, a recuperação lenta, um corte na pele que demora a sarar.
Ou a dor da academia que se arrasta por 5 dias.
Exato. E no sistema nervoso central, a famosa névoa mental. Aquela irritabilidade do nada, o esquecer as palavras. E o cérebro é muito sensível a isso, né?
Muito. Qualquer flutuação hormonal ou inflamatória, o cérebro sente o impacto químico. O processamento cognitivo sofre na hora.
O sono também muda. Acordar no meio da noite, aquele pico de coração acelerado de madrugada.
Desregulação total do eixo do cortisol.
E, claro, a aparência. Cabelo caindo aos montes, pele sem brilho. E o texto deixa claro que isso não é só estética. A pele é um espelho do metabolismo.
Com certeza. O corpo está em alarme. Ele não vai mandar nutrientes para o folículo do seu cabelo. Ele vai mandar para o fígado, para o coração. É matemática pura de sobrevivência.
E aí a gente entra no erro mais comum que o texto aponta. A pessoa está com fadiga, está com névoa mental e ela faz o quê? Toma café expresso, duplo, açúcar, bebida energética.
Põe o pé no acelerador de um carro sem óleo.
Exatamente. A gente vive num mundo onde estar exausto virou, sei lá, um crachá de honra. Todo mundo é ocupado demais. Mas como distinguir o desgaste normal dessa rotina pesada de um alerta vermelho de que as reservas da conta bancária lá secaram?
A literatura clínica traz algumas linhas vermelhas muito claras para buscar um médico imediatamente. Primeiro, uma fadiga que não melhora com descanso e que dura mais de 4 semanas.
4 semanas, certo.
Isso. Segundo, queda de cabelo realmente anormal e alterações de humor que não condizem com a sua personalidade.
E o peso?
Isso é fundamental. Mudanças de peso não justificadas. Ganhar ou perder muito peso sem mudar dieta ou treino. Acima de tudo, qualquer alteração clara em relação ao que era o padrão dessa pessoa nos últimos 6 a 12 meses. Mudou muito o padrão? Sinal de alerta.
Tá, e reconhecer isso é só metade da batalha, né? A outra metade é o que a gente faz com isso. Como a gente age de forma intencional para reabastecer as reservas sem precisar parar na emergência de um hospital.
A gente precisa avaliar o que esvazia e o que enche essa conta. O que esvazia? Estresse crônico sem manejo, dormir pouco, comer ultraprocessados que gera inflamação e ficar o dia todo sentado absorvendo uma quantidade absurda de informação na tela.
A sobrecarga cognitiva aliada ao sedentarismo físico. O combo moderno.
O pior de todos. E o que reabastece? Um sono de qualidade de verdade, comida com densidade nutricional, treino de força, musculação, aeróbico. E, muito importante, o descanso ativo.
Ah, vamos falar disso, porque o texto foca muito nisso. Descanso não é só ficar largado no sofá, rolando o feed do celular, né?
De jeito nenhum. O sofá com o celular mantém seu cérebro processando estímulos. O sistema nervoso não desliga. O descanso ativo e intencional é o que estimula um nervo vago.
Respiração, natureza, esse tipo de coisas.
Exato. Meditação, caminhada sem fone de ouvido, é isso que diz para as células. Ei, a ameaça passou, pode reparar os tecidos.
E para ajudar nisso, a fonte traz uma solução prática maravilhosa, que é o diário de sensações. Fazer isso por 7 dias.
Uma ferramenta excelente.
Anotar não só se está com dor nas costas, mas anotar as flutuações sutis de energia, se a clareza mental some à tarde, se a recuperação está lenta. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque muita gente chega no consultório e, olha, tem muito receio de falar, doutor, minha pele está opaca, ou tô com névoa mental, com medo do médico rir ou achar que é frescura, né? Qual o poder de levar esse diário de 7 dias para consulta?
Se conectarmos isso com a visão geral que estamos debatendo, o poder é imenso. Sensações clínicas vagas têm um valor diagnóstico real. O medo do paciente é compreensível, porque a medicina antiga era focada só na doença grave.
É, se não está quebrado, não conserta.
Isso. Mas a medicina moderna, focada em longevidade, sabe que a percepção interna da pessoa é dado biológico puro. Um bom profissional pega esse relato de que o cabelo afinou e o cansaço mudou de padrão e transforma isso em hipóteses investigáveis. Ele vai pedir exames avançados de inflamação e oxidação que não estão no hemograma comum.
Incrível. Então, a gente chega num ponto de amarrar isso tudo. A gente precisa redefinir completamente a nossa postura com a própria saúde. Abandonar de uma vez por todas a ideia de que se não tem doença declarada no papel, tá tudo maravilhoso.
É uma mudança de paradigma. O corpo não quebra de um dia para o outro. A gente viu isso.
Ele manda memorandos constantes.
O tempo todo. Numa linguagem bem sutil.
E entender essa fisiologia da compensação não é, de jeito nenhum, um convite para virar hipocondríaco, sabe? Medir o pulso de 5 em 5 minutos. É, na verdade, um chamado para uma escuta mais inteligente, mais elegante do próprio corpo. Quem detecta o desequilíbrio no começo não tem sorte, tem atenção treinada.
Exato. E para fechar, eu quero deixar uma provocação que expande tudo isso que a gente conversou hoje. Hoje a gente já tem relógios inteligentes e anéis que medem a variabilidade da frequência cardíaca, aquele HRV, em tempo real.
Aquela oscilação que mostra a complexidade do coração, né?
Exatamente. Eles mostram numericamente se a gente está perdendo essa complexidade. Será que num futuro muito próximo, o verdadeiro diagnóstico preventivo não vai ser feito furando o braço num laboratório?
Nossa, verdade.
Mas sim pela união dessa nossa auto-observação que discutimos com a tecnologia contínua do pulso. Muito antes de qualquer exame de rotina se alterar.
Olha, faz todo o sentido do mundo. É prever a falha antes do sistema inteiro acusar o golpe. Saúde, estética, performance cognitiva. No fundo é tudo a mesma coisa, né? Tudo parte da mesma reserva biológica. Eu espero que a partir dessa nossa conversa de hoje, todo mundo passe a ouvir com muito mais carinho e atenção o que o próprio corpo tenta dizer todos os dias. Até a nossa próxima análise.